Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Para mim, Leda, a linhaça é o laticínio vegano mais poderoso da face da Terra. O axé, quando começou o boom da linhaça, o axé era esse, né? Emagrecer, cuidar do cardiovascular, porque ela cuida mesmo do cardiovascular.
Ela tem ômega 3?
Muito ômega 3. É do reino vegetal o alimento que mais tem ômega 3. Porque, Leda, quando nós acordamos, todos os nossos líquidos estão com uma tensão superficial muito alta. Então é importante tomar um líquido logo de manhã. Se não for um copo d'água, um copo de água com limão. Conforme a ciência tem estudado, tem aprofundado, inclusive tem estudos brasileiros que foram finalizados na Suíça ou na Suécia, eu sempre troco, falando do cardiovascular e como o abacate faz diferença. Com a idade, nós vamos sentindo menos sede. Se você já não sentia, tendência é... Então, muitas pessoas da terceira idade, elas ficam desidratadas sem nem perceber.
Minha convidada de hoje é química, é uma cientista, chama-se Conceição Trucon, é uma mulher que é best-seller, vendeu 1 milhão de livros do Poder da Cura do Limão, que é o carro-chefe dela, que foi lançado em 2004. Eu já entrevistei outras vezes e tenho o maior prazer em reencontrá-la, porque sempre aprendo muito com ela. Hoje a gente vai aprender demais.
Opa!
Com certeza, né? Você é uma cientista inquieta, que você falou?
Inquieta. Assim, na verdade, eu estou o tempo todo querendo desvendar os mistérios da vida, porque é assim que é a vida. Quando você descobre todos os mistérios, já era. Então, a vida ela é cheia de mistérios e eu vou tentando desvendar, tanto no plano físico, como no plano emocional, no plano espiritual e tal. Mas também eu uso todas essas informações que eu vou descobrindo aos pouquinhos, aos garimpos, né? Para ser irreverente, para sair da caixinha, da Matrix, e contagiar todo mundo para entrar nessa irreverência.
Como você continua linda como era antes, quando eu conheci, sei lá, 2004, 2005, né?
Aham.
Eu queria saber o que é que você fica no limão, de molho no limão, como é isso?
Dizem que eu fico de molho no limão. Mas, Leda, eu vou te falar uma coisa que deve acontecer com você também. Eu me sinto mais bonita hoje do que há 10 ou 20 anos atrás.
Beleza.
Porque é uma beleza que independe da ruga. Lógico que eu tenho mais rugas,
é, claro.
Né? Uma pessoa que tem expressão. Mas é a leveza do ser, né? De você se sentir mais confortável, de ser espontânea, de ser verdadeira. E eu acho que isso te traz uma jovialidade, né? Te traz um...
Você tem a jovialidade até na tatuagem, né? É. Essa tatuagem acompanha há muitos anos, né?
Então, no nosso último encontro eu já estava com ela, mas ela já é da fase Guarujá.
Ah, é?
É.
A fase Guarujá ela vai contar depois, mas é interessante. Eu queria falar do limão para começar, primeiro porque é o maior sucesso da Conceição mesmo, e segundo, porque todo mundo me fala para tomar limão, todo médico de ortomolecular modernamente se fala do limão, as pessoas pedem limão nos restaurantes, tomam suco de limão, ou com água, ou puro. Então eu queria saber de você, é bom mesmo?
Sim. É incrível, porque por N facetas que você olhar a questão do limão, você vai ficar encantada. O Dr. Gabriel Cousens, que é um guru da alimentação viva, de reverter a diabetes, ele tem um livro que é Vença a Diabetes, né, pela alimentação viva. E no final, quando as pessoas, depois de 21 dias, têm que voltar para casa, né, começar a praticar essa reversão sozinhas, ele dá umas dicas dos 3 alimentos que são mais importantes para cada cultura, porque o lugar onde as pessoas fazem a cura com ele vai gente do mundo inteiro. E aí eu percebi que não importa qual é a cultura italiana, espanhola, americana, egípcia e tal, nos 3 alimentos principais de todas as culturas, o limão faz parte. Então olha como ele é genial. Mas na verdade, esse sabor, esse tempero, seja de que forma você considere o limão, ele tem um mistério por trás na questão da saúde. Então ele é um alimento solar, ou seja, todas as frutas são alimentos solares, sempre a fruta vai ser mais próspera, mais suculenta, mais abundante na época do verão, na época que tem mais sol. Mas as frutas, elas acumulam a energia do sol exatamente por isso. E de todas as frutas, quando você faz um ranqueamento de quais as frutas são mais solares, o limão é disparado na frente. O segundo é o tamarindo e terceiro é a uva, mas eles estão distantes do limão. E um dos motivos pelos quais ele traz esse encantamento para todos os preparos alimentícios e todas as bebidas é que ele traz essa energia do sol. Uhum. Né? Apareceu o sol, todo mundo quer ir para a rua, quer se divertir, quer happy hour. Então, essa energia está embutida nele.
Ele é um energético natural.
Isso, mas ele tem os 5 sabores. Então, ele é como se fosse algo que tempera de verdade. Mas o grande mistério na área da química mesmo é que ele tem de 5 a 7% de ácido cítrico e em torno de 0,5% de ácido málico, que são ácidos que têm 3 pontas, o cítrico, e o málico 2 pontas. Esses ácidos, eles têm como característica querer encontrar minerais para se transformar em sais orgânicos. Então, citrato de cálcio, citrato de potássio, citrato de magnésio, citrato de ferro. E esses citratos e malatos, né, eles são muito mais fáceis do organismo assimilar do que se eles estiverem isolados. Então, são os sais orgânicos do ácido cítrico e do ácido málico são os sais mais fáceis do organismo humano assimilar.
E o limão capta esses sais?
Isso, se tiver,
aí,
né?
E aglutina?
Se ele tiver bem acompanhado, né? Ele transforma em sais. E aí, uma vez que está no teu sistema digestivo, o teu sistema digestivo vai ter mais potência para assimilar esses minerais do que se tivesse só... Ou, por exemplo, a couve. Você come só couve, mas você bate a couve com limão, você vai assimilar mais ferro e tudo mais.
E o que é couve? O que está bem acompanhado com esse valor?
Então, com açúcar não vai rolar, né?
Na caipirinha não funciona.
É, vale pro happy hour, porque, né, todo dia, assim, todo dia não, algum dia é bom fazer um happy hour, né? Ficar com os amigos e tudo mais. Mas no padrão alimentar, no estilo de vida alimentar, não é uma boa companhia, nem o álcool, nem o açúcar. Então, bem acompanhado são as folhas, os legumes, as frutas. Quanto mais da estação, melhor. Quanto mais integrais, mais frescos, melhor.
Então, mas e a água com limão?
Água com limão tem que ter uma pitadinha de um sal de boa qualidade. Por quê? Porque a água praticamente não tem minerais. Ela é pobre em minerais. Tem, mas é pobre. E se tiver muito, não é bom, porque ele está na forma inorgânica. Então, o indiano, ele recomenda essa beberagem, é uma beberagem de origem ayurvédica, com sal. Um sal deles, né, que é o sal negro, aqui para nós é o sal de Mossoró, que é um sal integral. Que ele
nunca tinha ouvido falar no sal de Mossoró.
É, mas você já ouviu falar no sal rosa do Himalaia,
claro,
né? Olha, olha
o sal rosa do Himalaia, olha que louco.
Esquece. Não é o melhor sal.
Jura?
Ele é o sal do Himalaia, é um sal lixiviado, é um sal contaminado com areia, com gesso e tudo mais. Olha que louco. Isso as pessoas ficam piradas.
E de onde é esse sal de Mossoró? De onde é?
Vem lá da costa do sal. É uma costa, né, que começa no Ceará e vai até aquela pontinha do mapa quando vira, que é Touros, né? Essa costa, ela é especial, porque as correntezas, as águas profundas e rasas, as águas frias e quentes, criam uma combinação que protege de poluição, de microplásticos, etc. Você vê que na época do petróleo, não chegou petróleo nessa costa. Porque essas correntezas, essa combinação de correntezas que é vista pelos satélites, é muito especial. E esse sal é um sal fresco, porque todo ano eles abrem as comportas, colocam o sal naqueles tanques, desidrata, e ele não é lavado, ele não é... É uma flor de sal. Já ouviu falar na flor de sal?
Então... Mas não de Mossoró.
Pois é. Essa flor de sal ficou famosa pelos franceses, mas é um... Tem
é o mesmo sal de Mossoró, a flor
de
sal?
É o sal de Mossoró, só que é feito de forma artesanal. Lá em Mossoró, você tem inúmeras salinas que fazem sal para a indústria química, para a indústria farmacêutica.
E mandam para cá, para o Sudeste?
Exatamente. Depois a gente pode ver lá no Doce Limão, tem todas as dicas. Mas o importante é que o limão, ele tem que estar acompanhado por um sal que seja rico em minerais. Porque justamente ele vai formar os citratos e os malatos e você vai mineralizar. Você vai alcalinizar na hora. Então, existem alguns médicos gastro que falam, não, o limão tem pH 2.1, 2.5. Verdade. Mas quando você põe alimentos ricos em sais, ou um sal de boa qualidade, é uma pitada. Você consegue transformar ele no alimento mais alcalinizante, mais mineralizante
tem
da natureza.
Tem gente que diz que não pode usar o limão porque tem gastrite.
Uhum.
Aí não pode tomar o limão.
Isso.
Eu queria saber isso e queria saber do limão puro.
Sim.
A gente está falando misturado na água. E o limão espremido, um suquinho, um shot de limão?
Um shot. É. Então, o Dr. Gabriel Cousens, ele sugere que é inclusive bom para o cérebro, porque dá um... É como se você ligasse no 380. É um shot de limão, ele põe até um pouquinho de gengibre, né? Para o cérebro, o gengibre é bom, porque dá uma esquentada, né? E uma pitadinha de sal.
Ah, naquele shotzinho de limão também.
Porque, não sei se você, quando criança, comia fruta de vez, né? No Rio a gente falava, fala,
fruta
né?
De
fruta
vez,
de vez. É aquela que não
em
tá
Minas
totalmente
também,
madura. Então,
botava um sal na fruta de vez.
Põe um sal. E aí, o que acontece? A fruta fica gostosa, ela fica menos azeda, menos... Por quê? Porque reage, forma o sal orgânico que tem um pH alcalino e não tem aquele sabor ácido gritante forte.
E a pessoa que tem gastrite pode
então,
tomar
limão? Depende. Porque tem que ver qual é o nível de gastrite que essa pessoa se encontra. É, se automedicar nesse momento é perigoso. Eu acho que ela tem que ter um gastro integrativo, um gastro que saia dessa linha de omeprazóis e prazóis da vida, que dê essa orientação. Tem pessoas que têm uma gastrite leve e essa beberagem vai ajudá-lo a sair dessa zona de risco. Mas tem pessoas que têm um histórico antigo de gastrite. E aí temos que ver que mais está comprometido e, de repente, essa reversão tem que ser feita de forma mais homeopática, mais, com mais recursos junto à beberagem. Então, assim, tem que tomar cuidado.
A gente tem que tomar cuidado no armazenagem do limão? Ou pode, por exemplo, comprar limão numa semana e guardar? Porque eu faço isso, deve estar errado, porque eu não faço muitas coisas certas, mas eu não gosto de ficar sem limão.
Uhum.
Então... Eu Faz compro bem. Uma quantidade de limão e coloco no pirex de vidro. Eu falo uhum. pirex porque é de vidro, mas não é uhum. pirex exatamente. É na geladeira. Uhum. E eu tenho como reserva, eu tenho fresco ali que eu vou usando.
Uhum.
Mas se por acaso acabar e eu não sair para comprar, eu tenho aquela reserva ali que eu troco
uhum.
de vez em quando para atualizar.
Eu acho que você faz bem. Eu ensino para as pessoas um jeito, por exemplo, você não tem tempo de estar indo no Hortifruti todo
pois
dia,
é
ou dia
isso.
sim, dia não. Ou às vezes você compra uma oferta, o limão tá ali naquele dia num preço bom, você sabe que é mais do que você consome no dia a dia, mas, pô, é um estoque bom. E eu ensino as pessoas a lavar o alimento, dependendo do alimento. Folhas muito finas, como coentro, eu não falo para lavar, não. Mas folhas mais duras, como couve, eu peço para lavar. Legumes, raízes, frutas. E aí eu ponho dentro de uma caixa organizadora. Eu forro com um pano de prato de algodão, ponho ali aquelas...
Uma aqueles caixa ali... de plástico?
É, essas caixas com tampa, sabe?
Sim.
São organizadoras. Tu pode pôr uma só, dependendo da casa, né? Se você mora sozinho, uma caixa é suficiente. Se você mora com mais pessoas, aí tem uma caixa só para folhas e legumes e outra só para frutas. Então, eu faço isso. Eu pego para o alimento não ficar em contato com o plástico da caixa, eu ponho um pano de prato limpo, de algodão, ponho ali as frutas, as folhas, os legumes, o que foi que eu fiz, que eu lavei, folhas eu centrifugo, ponho num papel sugarzinho, ponho ali, ponho outro pano em cima e fecho. Leda, dura uma semana, até 10 dias, se for o caso. Já aconteceu de eu viajar e demorar 10 dias e tá lá tudo bonitinho, até couve dura
é
muito mais. Então, é um jeito de fazer a nossa vida ficar mais prática. Qual é o segredo? Não perde a umidade. Né? Dentro da caixa, não perde a umidade. Qualquer respiro que aconteça, o próprio pano de algodão absorve e mantém a umidade. Então, é um truque muito bacana para todo e qualquer alimento que você queira comprar mais e guardar.
E se você quiser tomar limão regularmente? Tem gente que diz, médico, que diz, toma limão em jejum.
Uhum.
Né? E tem a preguiça também de espremer o limão em jejum. Mas... É para tomar em jejum? A que horas é melhor tomar limão? É bom tomar todo dia?
Isso.
Realmente faz diferença na saúde da pessoa?
Faz diferença, porque é a tal da mineralização humana. Assim, a gente não, nós podemos ficar aqui dias falando, porque tem muita informação bacana que nós, né, a sociedade moderna, desconhece. Sabe sobre marca de tênis, marca de carro, aplicação financeira, mas não sabe sobre alimentação. Na verdade, Leda, eu, com essa minha vontade de investigar, eu fiquei pensando, por que que nós somos 65% água e 10% minerais? Quando você faz, né, a incineração, nós somos 10% de cinzas. E quando vivo, nós temos 65% de água. Por quê? Isso é tudo inorgânico. A água é inorgânico, minerais é inorgânico, né, as cinzas. E eu fiquei pensando, por quê? Depois eu descobri, lendo um autor português sobre neurociência, caiu a ficha. Porque nós somos minerais vivendo uma experiência orgânica. Porque 65 mais 10 são 75, concorda comigo? Majoritariamente. Então, é muito importante que nós tenhamos essa riqueza de minerais. Um organismo disfuncional, pode ver, ele tem ou pouquíssimo mineral, alguns ou todos, ou alguns estão em excesso. Então, o que acontece com o limão? Ele vai te manter mineralizado desde que bem acompanhado. Não importa a idade, porque você sabe que com a idade nós vamos perdendo potência digestiva, potência de assimilação nas estruturas ósseas e musculares. Então, quanto mais avança na idade, mais importante. Mas a medicina hindu, que recomenda tomar essa beberagem de suco de um limão com meio copo de água morna ou puro ou com um pouquinho de gengibre, com um pouquinho de sal, na verdade está propondo isso, não importa a idade, você começa o dia no 380. Você começa.
Então é bom tomar em jejum.
Muito bom. Mesmo
a água deve ser morna.
Então, se você não pode tomar morna, não toma gelada. Pega ela natural. E tal. Isso. Tem gente que fala, posso pôr no micro-ondas? Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? Você tem uma água que é aquecida por atrito, você quer paz. Então, uma água natural. Espreme o suco do limão, tem aqueles assim que é super prático.
Super prático.
Põe aquela pitadinha de um sal de boa qualidade e se você vai tomar o seu suco verde, vai fazer uma refeição matinal mais tarde, você já deu a ordem do dia. Porque, Leda, quando nós acordamos, todos os nossos líquidos estão com uma tensão superficial muito alta. Então é importante tomar um líquido logo de manhã. Se não for um copo de água com limão. Né? Mas com a pitadinha de sal. Leda, o seu programa ele é muito assistido, então é muito importante, porque sempre as pessoas falam, mas eu só ouvi água com limão, eu só ouvi o limão. Agora, depois do programa da Leda, todo mundo sabe que tem que pôr uma pitadinha de um sal de boa qualidade.
É, na verdade, a gente vai aprender muito aqui hoje, porque o livro da Conceição, eu estou falando do livro porque ela vai relançar o livro.
Isso.
Pela editora Planeta agora, fevereiro?
Isso. Não, segundo semestre.
Mas
vamos lançar primeiro outro.
Tem tudo, assim, qual limão consumir? E aliás, essa pergunta eu vou fazer, porque eu, de modo geral, consumo aquele verde, né? O limão.
O Taiti.
Comum, o Taiti.
Isso. O qual limão
consumir?
Mas tem
consumir? O siciliano, que tá na moda também.
É, na verdade,
mas
é uma coisa.
Mais em drink, o siciliano.
É. Olha só, na verdade, as pessoas me perguntam muito, qual o melhor limão? Eu digo que o melhor limão é o que está na safra, é o que está barato, é o que está abundante.
É.
Né? A própria natureza te fala.
É.
Aí o siciliano, aqui em São Paulo, nem sempre tem, quando tem é caro. Mas você vai lá no sul, tem pra caramba, tem plantios, tem fazenda de siciliano lá no sul. Porque ele gosta de clima mais frio, né? Mas eu gosto muito, Leda, daqueles que lá no Rio tem muito, principalmente na serra. Que é o limão cravo, limão galego, aquele limão bergamota,
Minas
tem
Gerais
vários
tem
nomes.
Muito limão.
É. Esse eu amo. Cada galego. Pezinho é um arbusto, é um deva, né? Porque uma senhorinha contou, tem 3 mil limões, um pezinho desse saudável.
É mesmo. Você acha que o limão purifica o sangue?
Sim, com certeza. Ele tem essa ação detox, porque ele já quebra a tensão superficial. Né? Ele diminui a viscosidade do sangue e ele tem uma ação adstringente. Ou seja, ele dissolve as gorduras, os ranços, ele quebra essa tensão, né, de excesso de gordura, colesterol, triglicéridos,
então ele ajuda nisso também?
Ele ajuda no detox. Então, todo suco detox, toda bebida alcalinizante significa mineralizante, toda bebida alcalinizante, mineralizante, ela também tem a função detox. Então, o limão, ele é um invasor, ele está em todas, né?
Então, seja a água com limão, ela é muito mais do que uma sei lá, uma maneira de não tomar refrigerante, de dar um up no organismo, ela contribui de outras maneiras também.
Muitas maneiras. No livro eu falo de todas as vantagens do limão. E, inclusive,
é um antibiótico natural também, estou vendo
não,
aqui.
Não, lembra que você falou que a sua avó te dava na hora da diarreia do piriri, né?
É,
no Rio se fala piriri. Na hora do piriri, sua avó fazia o quê?
Limão,
água com limão. Minha avó botava um pouquinho de maisena. Eu boto hoje uma pitadinha de sal. Mas ele é um antibiótico, ele é um hidratante, né? Ele é um adstringente, ou seja, um desintoxicante. E também a sua ação antibiótica está ligada à mineralização, porque cria um ambiente de pH que é inóspito para os patógenos.
É incrível mesmo. O que eu queria saber é o seguinte, hoje em dia também se está usando, está na moda, ou fazer uma jarra de água temperada, digamos assim.
Sim.
Né? Coloca um galinho de hortelã, umas fatias de limão, ou sei
rodela
lá, outra coisa, alecrim, rodela de gengibre, coisas que dão um sabor à água, né?
Sim. É chiquetésimo, né?
É, e fica bonito, né?
Fica lindo. E você tem um quintal. Às
e
vezes
vale.
Nem precisa ser quintal, de verdade, né? Pode ser um apartamento. Eu, no meu apartamento, eu tenho plantio. Meu suco verde do dia a dia é feito com as minhas punk, com o meu plantio. Então você vai lá, você já pega os galinhos, você corta uma rodela de açafrão da terra, uma rodela de gengibre, o que tiver fácil na sua mão, super vale.
Vai.
E fica,
né? Você pode tomar o dia inteiro, fica bonito,
fica tântrico.
E fica também saboroso. Eu tenho uma certa dificuldade, eu acho que com a idade muita gente vai se queixar disso. Eu sempre tive, eu não gostei de água. Minha mãe também não gostava de água, a gente brigava com ela por causa disso. E aí eu descobri que água, por exemplo, água com pau de canela, já fica com um sabor que já difere, você já toma com mais prazer.
Exatamente.
E com isso você vai tirando esses sucos, esses chás, que todos têm muito conservante, muito aromatizante.
Sim.
Tudo tem verdade, muito veneno, na verdade.
Na verdade, Leda, com a idade, essa é uma injustiça da natureza, né? Mas isso acontece, é uma lei. É uma lei cósmica aqui na terceira dimensão. Com a idade, nós vamos sentindo menos sede. Se você já não sentia, tendência é... Então, muitas pessoas da terceira idade, elas ficam desidratadas sem nem perceber. Então, a minha mãe, eu tô sempre, mãe, quer um copo d'água? Ela fala, não. Ah, então tá, toma. Então, se você enfeitar o ganso, fica mais gostoso, né? Fica mais charmoso. Nossa, super válido. E pôr um limãozinho mais ainda.
Muito bom. Nas palestras da Conceição, ela tem também um outro formato, que é uma edição econômica. Olha que barato.
É.
Que ela faz uma lista de informações valiosas sobre o limão. E valendo todo tipo de limão.
Sim, aqui, né? Com certeza.
Mas eu não quero falar com a Conceição só sobre limão. Até porque eu nem sei quantos livros. Acho que eu já perdi a conta. Quantos livros você tem? Você lembra?
Hoje eu tenho 10. Mas esse ano vai pular, né? Porque vai ter o Santo Sarraceno, edição impressa, que hoje é só virtual na Amazon. E vai ter o Alimentação Regenerativa, que vai ser o grande lançamento da Planeta. Então são 12, né? Esse ano vai pular para 12.
Vai pular para 12. A gente vai falar da linhaça. Esse livro tem até uma característica. Eu tirei o plástico só para não fazer barulho aqui. E, na verdade, o vício de TV, né? Porque no YouTube pode fazer barulho. É O Poder de Cura da Linhaça, edição revisada e ampliada do best-seller A Importância da Linhaça na Saúde, que vem com um quadrozinho.
Deixa eu abrir para você.
O Poder da Linhaça. A linhaça é um negócio assim inacreditável. Eu fico muito preocupada com as pessoas que não têm recurso e têm algum tipo de doença. Que a neta da minha diarista, por exemplo, tem uma doença, não sei o que, bolhosa, uma coisa assim, que eu não vou saber te dizer o nome, mas que não pode nada que tem trigo. E as coisas que tem trigo são muito mais baratas do que as coisas sem glúten. Né? Para as pessoas mais pobres, é mais complicado. Então eu andei ensinando para ela os leites, assim, mas eu não me lembrei da linhaça, ensinei leite de arroz.
Que louco,
leite
de, né?
E a linhaça poderia
Inclusive,
funcionar muito
leite
bem.
De arroz não é leite, é uma bebida branca, porque leite, por definição, olha a cientista falando, leite, por definição, é uma bebida lipoproteica, rica em proteína e gordura. E arroz não tem essa riqueza.
Mas
então,
eu achei que era o mais barato dos elementos. Eu falei, vou ensinar leite de quinoa, ensinei também.
Mas que é legal, é válido. É mais caro, mas assim, né? Usando a terminologia correta, não é leite. É uma bebida branca, muito linda. A gente faz horchata. Né? No livro Cadê o Leite, eu ensino a fazer horchata, que é uma bebida espanhola, que é feita com leite de arroz, mas a gente põe outras coisas que vira uma bebida incrível.
Mas vamos aprender também.
Leda, o que eu acho incrível da linhaça, assim, primeiro que eu sou mãezona, né? Então eu tenho Vênus bem colado no meu sol, então eu sou mãezona. Então não basta o livro, tem que já ir o kit junto para a pessoa falar: ah, eu não tenho como ordenhar o meu leite. Tá aqui, ó. Você bate o leite no liquidificador, aí ordenha para tirar a casquinha, se quiser.
Então, peraí, né? Pega a linhaça.
Hidrata.
Coloca de molho na água.
Isso. E depois bate.
Quanto tempo?
8 horas é um bom tempo, né?
Uma xícara de linhaça para 2 de
água? Para cada 2 colheres de sopa, meio copo d'água.
Tá.
Mais ou menos isso. Mas como o liquidificador não bate 2 colheres de sopa, eu sempre ponho 4. Que aí, se eu tô sozinha, eu tomo hoje e amanhã. Se eu tô com marido, visita, filho, e visita e tal, já vai para os 2.
Então, essa 4 colheres de sopa.
Isso, em 1 copo de água.
Em 1 copo de água.
Aí deixa lá 8 horas hidratando. Ah, eu não consigo 8 horas, eu só chego do trabalho 12 horas. Tudo bem, é de 8 a 16 horas. Aí você bate no liquidificador, vai ter que botar um pouquinho mais de água, porque ela faz, fica bem espessa.
Ela incha, né?
E aí você pode botar numa tigela, derramar aqui e você faz a ordenha. Sai o leite lisinho, redondinho, gostosinho na língua. Se você quiser deixar a fibra, não tem problema. O pessoal mais vegano, mais vegetariano, que é mais bicho grilo, não tira. Mas se você tem uma síndrome do colo irritável, se você tem um adolescente, uma criança, é bom tirar a fibra. A fibra depois você faz, põe no pão, faz um cookie e tal.
E aí, pode fazer uma pastinha.
Também. Né? Você pode botar na granola.
Cheiro verde.
Isso. Tem mil utilidades. Agora, o que é bacana desse leite, Leda?
O quê?
Que com 1 quilo de linhaça, você faz muitos litros de leite. Muitos. Então, assim, quanto custa 1 quilo de linhaça? R$5. Com R$5,
nossa,
você faz litros.
É o tipo da coisa que eu adoro falar, porque
de
isso
leite
democratiza geral mesmo.
Aí você faz um leite com menos água, que a gente chama de gel de linhaça. Com esse gel você faz sorvetes incríveis. Incríveis. Porque você congela ele, congela a fruta que você quiser fazer o sorvete, bate no processador e serve na hora. Então, sorvete de jaca, eu amo jaca. Sorvete de banana, sorvete de graviola, a fruta que tá madura,
que nessa,
de manga. Você faz sorvete, você faz creme de leite. Quem faz um creme de leite com a linhaça, nunca mais vai querer o creme de leite animal.
Creme de leite?
Creme de leite.
E essa receita tem aqui?
Tem. Você faz,
aqui tem várias receitas, tá? Por isso que eu tô perguntando isso.
Desculpa, você faz cosmética natural, que a melhor cosmética é aquela que você come, né? Sobrou, faz um pouco a mais e já vira cosmética. Aliás, eu trouxe pra você um creme que eu faço, corporal, de cabelo, de tudo, feito com esse gel. Tá lá na bolsa, eu vou ter que pegar depois. Mas é uma delícia você fazer o seu próprio creme corporal.
Caramba.
Que é demaquilante, que é... aumenta o volume do cabelo, cacheia o cabelo.
Maravilha.
Você passa no pé, ah, meu pé tá seco, vai lá e passa.
Então, não, tem almofada térmica de linhaça, sabonete esfoliante de linhaça e mel, óleo de massagem contra dores musculares, óleo de massagem para as pernas. Aí
isso.
Você tem receitas para externas, né?
Isso.
Óleo regenerador e tal.
Isso.
E tem, assim, muesli, salada de fruta, mingau de linhaça.
O mingau de
cobertura
linhaça.
Cobertura de bolo, sorvete de linhaça.
Mingau de linhaça é um orgasmo papilar. As pessoas ficam rindo de mim. Eu falo... faz e come para você ver. É muito gostoso, porque tem pessoas que...
engorda a linhaça?
Então, exagero, tudo engorda, né? Mas não engorda. Ela estabiliza o teu peso ou até emagrece. Depende muito
ela te dá saciedade.
Em que momento você consome. Se você consome antes de uma refeição principal, meia hora, uma hora, ela vai diminuir a tua ansiedade, ingesta, a tua compulsão e tal. Mas se você... consome várias vezes por dia ou em outros horários depois da refeição, ele pode até melhorar a sua massa muscular. Porque eu acho que engordar não é a palavra, eu acho que é melhorar a sua estrutura, a sua massa muscular, que é um peso de verdade. Só engordar, ganhar gordura, não é tão saudável, né?
Não, não é saudável. Por isso que porque essa pergunta todo mundo vai fazer,
é,
né? Vai se fazer então, em casa.
Aí tem gente, ai,
mas
todo
a
mundo
linhaça
quer
é tão boa e engorda.
É.
Porque eu já tinha ouvido dizer que ela emagrecia se você usasse como
isso.
Tipo café da manhã,
Em geral,
esse
ela.
mingau aí pode resolver o problema, porque te dá saciedade e você não vai comer outra coisa, né?
É, o axé, quando começou o boom da linhaça, o axé era esse, né? Emagrecer, cuidar do cardiovascular, porque ela cuida mesmo do
Ela tem
cardiovascular.
ômega 3?
Muito ômega 3. É do reino vegetal o alimento que mais tem ômega 3. Depois vem a chia e aí vem as panques, beldroega, alface crepes e tudo mais. Mas assim, a linhaça é
Você é
muito.
fã da linhaça?
Eu sou fã porque ela merece, né? A gente não é fã de alguma coisa porque
À
sim,
toa, né?
né? Tem um mérito. Eu considero uma semente sagrada. E como tudo que é sagrado, Leda, é mais gostoso bem acompanhado, né? Então a linhaça ela pede boas companhias. Então, linhaça com manga, linhaça com maracujá, linhaça com banana, linhaça com cacau. Então são muitas versões, muitas edições. Por exemplo, linhaça com castanha de caju vira um creme de leite, um iogurte grego
A
natural,
linhaça
né?
batida com castanha de caju.
Isso, ambas hidratadas, você bate e vira um creme espesso, que é um iogurte grego natural, que você vai temperar segundo o teu sabor. Se eu quero temperar versão salgada, virar uma maionese, eu quero temperar versão doce, virar um iogurte de comer, de morango, de manga, etc. Então, assim, ela é muito versátil. E você estava falando dessa filha da sua funcionária. E a moça que trabalha comigo, que é a cuidadora da minha mãe, ela fica rindo, porque ela fala assim: "Ah, eu queria tanto fazer um bolo, mas aqui não tem ovo." Eu falo: "Rosilda, pelo amor de Deus, tem um monte de linhaça." Porque esse gel que a linhaça forma, que são as fibras, né, que ela tem, que são as
Você
mucilagens,
acha que ela pode substituir o ovo?
é totalmente. Eu faço panqueca, faço bolo. E ninguém imagina, pão, tudo que leva ovo, eu na hora já substituo pelo gel de linhaça. Coado ou não, né? Depende. Se for num bolo, para que que eu vou coar, né? Mas enfim, para mim, Leda, a linhaça é o laticínio vegano mais poderoso da face da terra.
Falar em vegano, é uma entrevista que eu sempre quis fazer. Porque eu queria. Você é vegetariana?
Eu sou vegetariana e mais vegana,
Então
né?
me dá a diferença disso? Porque uma pessoa carnívora como eu não entende bem. Eu vejo crescer esse mercado e vejo crescer o número de amigos meus que estão virando vegetariano e fico sem entender nada. Me explica
Sim.
alguma coisa?
O vegano, ele é estrito. Tem o vegano e tem o vegano estrito. Mas o vegano, em princípio, ele não consome nada de origem animal, nem mel.
Você é assim.
Eu vou explicar.
Tá.
Então, primeiro vamos separar para depois dizer o que que eu faço com a minha vida, porque as pessoas gostam de
De
saber, né? Porque
saber.
dá uma referência. Então, o vegano, ele não come nada de origem animal. O vegano estrito, ele não usa nada de origem animal. Ele não usa um sapato de couro. Eu
É.
uso, né, um sapato de couro. Ele não usa nada, nada, nada. Eu acho um pouco radical, né? Eu acho um pouco de exagero, porque se você for olhar assim com lupa, você vai ver que tem, né? Tá na sua vida o animal. Mas enfim, essa é a diferença primeira. Vegano, nada de origem animal. Nem ovos, nem leite, nem laticínios,
Nem bolsa de couro.
nem o mel. O estrito, nem utensílios,
Tá.
né? O vegano comum, ele é na alimentação. O estrito é tudo. Agora, o vegetariano, ele tem o ovo lacto vegetariano, que ele come só vegetais, mas ele administra bem de ter o ovo e os laticínios. Tem o lacto vegetariano, que ele não come ovos, mas ele come laticínios. E tem o ovo vegetariano, que ele não come laticínios, mas ele come ovo. E tem o vegetariano puro, que vira vegano, né? Então, essa é a diferença. Você me perguntou o que que você é. Quando eu estou ensinando as pessoas, quando eu estou dando os meus cursos e tal, que a minha base é a alimentação cru e viva, eu sou bem vegana. Falo, eu não uso mel, eu vou usar melado de cana, melado de cacau, melado de caju. Então, na hora que eu estou sendo ensinando o conceito do que é um veganismo, eu não uso. Quando eu estou num ambiente onde eu posso, né, trabalhar um pouco os arredores, eu até uso um mel. Um mel que foi feito de forma mais ética, né, com abelhas silvestres e tudo mais. Lá em Matutu, que é onde eu dou a imersão, eles criam um gado que eles moram, eles ficam soltos, os bebezinhos sempre junto com a mãe e tal. Então, quando eu tô lá que eles me dão um iogurtezinho feito desse leite dessa vaca, eu até tomo, mas eu não dependo disso para ser feliz. E até vou te contar, ela teve filhos gêmeos e houve um momento que ela quis parar de amamentar e ela deu por uma semana o leite dessas vaquinhas para os meninos e os meninos que estavam super saudáveis começaram a ter problema de saúde. Então, isso prova que mesmo um gado respeitado, super lindo, incrível, ele não faz bem ao organismo humano. A prova disso são esses bebês que estavam super saudáveis com uma semana de consumo do leite desse gado especial, ficaram dodói. Então, para mim, ficou claro que realmente não faz bem à saúde. Agora, respondendo a sua pergunta, de vez em quando eu saio do sério, eu chuto o pau da barraca? Chuto. Eu falo isso nas minhas palestras, na minha oficina, porque eu acho que ser radical, ser 100% é muito chato. É muito, eu acho que é até falta de caráter, sabe? Porque fica difícil, você viaja com os amigos, você tá num ambiente super feliz, todo mundo... Então, eu não vou comer linguiça, eu não vou comer certas coisas. Ovo, por exemplo, não entra na minha vida, eu não consigo, o cheiro do ovo me faz mal. Já comi muito ovo. Então, mas eu não vou ser hipócrita de dizer, não, eu sou 100% vegana, não sou. E nem sou 100% crudivorista.
Mas se for no aniversário, por exemplo, de alguém, tiver um bolo comum, nesse dia que você está livre, assim, você pode comer uma fatia?
Depende. Se eu
que
cheirar
vai ter ovo naquele bolo.
Se eu cheirar o bolo e sentir cheiro de ovo, não consigo. Mas assim, na verdade...
Mas aí é pessoal, né, o cheiro do ovo.
É muito pessoal.
Eu nunca me pensei muito no cheiro do ovo.
Nossa, não acredito. Quando eu era criança, minha mãe... fazia o melhor bolinho de bacalhau do mundo. Eu sou de origem portuguesa. Minha mãe fazia o melhor bolinho de bacalhau do mundo. Que coisa! Cheguei em Portugal, fui lançar meu livro do limão em Portugal. A pessoa que me levou me convidou para ir lá, né? Na casa do Fernando Pessoa.
Nossa!
Né, comer o bolinho de bacalhau. Eu falei, bom, vamos lá, né? Quando a moça botou aquele bolinho na minha frente, que veio aquele cheiro horrível de ovo, eu falei, Gina, não vou conseguir comer.
Jura?
Não consegui. Olha, no boteco do Fernando Pessoa.
É, no boteco dele, que é tradicionalista. É uma delícia.
Mas enfim, sem hipocrisia. Eu acho que a vida, ela precisa ter uma flexibilidade.
E você acha que faz diferença? Você sempre foi vegetariana? Ou vegana?
Eu sempre fui mais para vegetariana, ovo lacto. Sempre fui, mas quando eu tinha...
Você pegou a pinimba com ovo.
A pinimba com ovo já era adulta, era uma fome, na verdade era uma fome emocional. Minha mãe resolvia os conflitos comigo e meu pai, porque eu tinha essa mania de manhã não ter fome. E meu pai não queria que eu fosse para a escola sem me alimentar.
Então, tenho a menor fome
minha
de
mãe
manhã.
Contemporizava, fazendo um ovinho mexido dentro daquele pãozinho que ela enfiava. Ela fazia um ovinho mexido com muita selga. Enfiava o ovinho mexido ali dentro e era assim que a gente conseguia criar um ambiente de paz. Então, a vontade
você
que eu
conseguia comer?
Eu ia comendo assim, que nem ratinho no carro, sabe? E eu não podia sair do carro enquanto eu não terminasse com o meu pão, porque meu pai ficava de olho, né? Enfim, tortura que crianças sofrem. Por isso que eu escrevi o De Bem com a Natureza, porque é uma empatia que eu tenho com as crianças, principalmente as inapetentes. Mas enfim, depois de adulta eu descobri que a minha vontade de comer ovo era uma fome afetiva. Então quando eu via que tinha conflito emocional e tal, eu queria comer ovo. Mas depois que eu rompi com essa fome que era, né, errada, eu nunca mais tive vontade de comer ovo. Mas enfim, eu acho que é muito importante esse depoimento de dizer 100% alguma coisa é muito chato, é muito sofrido, é muito engessado e é antissocial. Mas, respondendo a sua pergunta, eu desde criança fui mais vegetariana do que onívora.
A carne nunca foi o seu alimento?
Nunca foi o meu barato.
Alimento principal.
Eu já tinha meus plantios, eu adorava ir para o campo, colher fruta. Eu era atleta junto com meu irmão, então a gente já tinha aí um axé mais por essa linha.
Você é atleta de quê?
Eu jogava vôlei e frescobol. Na verdade, eu adoro raquete. Então, depois de adulta, tênis, ping-pong, eu adoro esportes de raquete.
Esse livro, Cadê o Leite, que estava aqui, são vários laticínios veganos?
Sim. Na verdade, é um livro muito... daquela questão que eu falei para você, que eu sou irreverente, né? Então eu criei um livro com um monte de receitas irreverentes. Tem leites, tem iacultes, tem iogurte, mas também tem bolos, tem quiches, tem rocamboles, tem rondelles, tem tudo que você faz com laticínio, eu consegui montar receitas. Até uma sobremesa que eu adorava quando eu era, assim, funcionária de uma multinacional, que era o papaya com cassis. Então, quando chegava na hora de comer a sobremesa, eu queria papaya com cassis, né? Que é com sorvete de creme, cheio de gordura hidrogenada e tal, mas é uma delícia,
é
né?
É uma delícia.
E aí eu criei um papaya com cassis vegano, que é assim, outra vez um orgasmo, gente, é muito bom.
Que maravilha.
E essas
não, tem doce de leite vivo, aí é demais.
É, com mamão, gente, é muito gostoso. Então assim, criamos chambinho, chandelle, olha a torta de limão que eu criei, imagina. Não, essa torta de limão... Eu faço ela também, aqui a cobertura é com raspinha de limão, que é bem tradicional, clichê. Mas eu faço também com flores de manjericão. Em vez de botar raspinha do limão no top, eu ponho as flores de manjericão.
Vai ficar lindo, né?
Não, lindo é pouco. O sabor. Então, tem uma irreverência no que eu faço, porque como cientista, eu não tenho medo de experimentar, não tenho medo de testar, não tenho medo de customizar uma receita antiga. E isso gerou esse livro que é bem nessa linha, sabe?
E tem maionese. Maionese de castanha de caju com ervas. Deve ter maionese de
tem
abacate
requeijão,
também.
Tem requeijão. Tem
maionese de abacate também.
Tem maionese, mil molhos. Tem limonese.
Limonese, meu Deus. O que é isso?
É uma maionese feita com limão e linhaça e açafrão da terra. Lá no YouTube é um dos vídeos mais bombados.
Ah, sim, porque eu estou diante de um youtuber. Ah, com direito à placa de 100 mil e tudo. Né?
Isso, já chegou. É uma bola de neve,
que
né,
nem
Leda?
Sabia que era youtuber.
Quando
eu
recebi a placa, eu pedi a placa com 100 mil. Na verdade, foi o Eric, né? Pedimos a placa com 100 mil. Quando chegou, já estava com 170.
É muito bom.
Então, é muito rápido o processo.
E
né?
É bom, né?
E agora, depois dessa entrevista com você...
Ah, nossa, imagina. Eu quero falar do livro do abacate.
Uhum.
Que é o livro que não está aqui, mas você pode procurar na internet. Deve
Desculpa.
Ter na Amazon, né?
Tem na Amazon. Não só a versão impressa, como também
quadro.
A versão eletrônica.
Eu vou usar isso tudo, hein? Vou para a cozinha com esse livro. Sobretudo com esse livro aqui.
É. Esse livro...
Porque eu acho que vai ser uma descoberta para mim.
Você viu, tem
mão.
Queijos de derreter, aqui, tem queijos de cortar. Isso daí é uma,
cassis, né?
É uma... Não, é uma mousse de caqui.
Ficou da mesma cor.
É uma mousse de caqui deliciosa.
Não, tem coisas lindas aqui. Tem fotos maravilhosas também.
Então...
E tem outro mingau de
esse
linhaça.
Esse é o mingau de linhaça. Olha que lindo.
Com frutas variadas.
Não, você come esse mingau e não quer comer mais nada, ele te sacia mesmo.
Ah, acho que eu achei aqui. Ô, Conceição, me conta do abacate. Porque na minha infância, vou voltar de novo, mas é isso. Na minha infância, que sou do interior de Minas e tinha abacate, muito, muito abacate, a gente comia o abacate amassado ou batido no liquidificador com açúcar e leite. Aí virou, bom, isso lá quando era permitido. Depois eu cresci, isso virou um pecado mortal, porque engordava, porque fazia mal, porque... Aí ficou fora de moda. E agora ele volta o abacate, agora, uns anos atrás, com outra característica. Ele volta sem o açúcar, sem o leite, mas ele volta batido. Meu filho faz batido com leite com água de coco, que fica uma delícia, sem nada, só água de coco e abacate. E você usa em salada, eu adoro guacamole, enfim. Como eu não sou boa na cozinha com fogo, eu sou boa na cozinha crua. Então eu faço muito isso, muito
guacamole, é perfeito, né?
É maravilhoso, alimenta e não...
O abacate amassadinho com um salzinho de boa
de
qualidade
vazia,
virou
é
uma
bom.
Manteiga, né?
E, enfim, e o abacate agora pode.
Sim, na verdade,
agora
quanto
ele
mais...
É fit.
É, a ciência tem avançado muito. E... A cultura do avocado, que é aquele abacate ras, ela é muito rica, né? Ela tem produção no mundo e gera muita riqueza. Então, eles pagam um percentual desse valor que eles ganham anual, que é enorme, para pesquisa. Então, quanto mais se vende abacate, se consome abacate, mais pesquisa boa é feita. E eles têm um encontro bianual no mundo inteiro para falar desses resultados. E são impressionantes. No cardiovascular é impressionante, para o couro cabeludo, para a pele. Enfim, é muito incrível.
Jura?
Sim, sim. A gordura do abacate é uma gordura muito especial, que dá energia para os atletas, para você fazer um bom desempenho, mas te nutre e te abastece de fitos que estão junto com essa gordura na hora de você consumir. O abacate também, no Brasil, ele é muito louco, porque você tem, como você disse, em Minas, abacates crioulos. Dizem que o abacate nasceu lá na América Central, no sul do México, é ali que está a maior concentração das variedades originais. Mas já se sabe que os índios foram descendo e foram levando abacate até o Rio Grande do Sul. Isso eu conto no livro, sabe? Então você vai encontrar abacate no Cerrado, no Pampa, sabe? Até onde você tem, vamos dizer, manguezais, que é a Mata Atlântica e tudo mais. Então, aqui na região de Paraty, é abacate, nem se vende abacate em Paraty, porque na época da safra do abacate, nego não sabe o que fazer com tanto abacate, né? Que nem nas serras do Rio que sobra a jaca. Então, é um alimento abundante, um pé de abacate abastece um bairro. Então, hoje que se fala de sustentabilidade, que se fala de regeneração, que se fala de saúde, que se fala de alimento local, né, que é o alimento de curta distância, não tem por que não considerar o abacate um superalimento. Ele é um superalimento. Ele tem riqueza de proteína, riqueza de gordura, pouco açúcar, né? Ele é uma fruta que tem pouquíssimo açúcar, mas que tem uma gordura que é extremamente especial para você preparar não só doce salgado. Mas tem um diferencial bacana, Leda. É que, assim, a origem do abacate é ali no sul do México, América Central. E essa cultura, eles se especializaram em pratos salgados. Só nós, brasileiros, acho que devido aos portugueses, é que encanamos nessa história de abacate com açúcar. Mas quando nós nos tornamos mais globalizados, entrou pesado no mundo inteiro e principalmente no Brasil essa culinária mais gourmet, mais internacional, mais fashion, né? E aí, cara, sanduíche com abacate, canapés, maionese, grelhado. Abacate grelhado é
grelhado.
Olha,
só comi abacaxi, agora vou experimentar o abacate.
Então, você abre o abacate, tira o caroço, ali dentro você põe recheios os mais incríveis, salgado, doce. Então, é uma fruta impressionante. Eu gosto muito do margarida, que é um abacate que tem bastante gordura. Gosto muito do breda. No Brasil, nós temos 6 ou 7 variedades comercializadas.
Eu não sou capaz de reconhecê-los.
Pois é.
Mas
esse
vou
é um
procurar,
dos propósitos,
vou pesquisar.
Esse é um dos propósitos do
seu livro. Você mostra no
que
livro.
O brasileiro tem essa cultura. Porque você chega no supermercado, é manga Palmer, manga isso, manga aquilo.
Manga,
é banana, banana isso, maçã isso, maçã aquilo. Abacate... A gente compra tudo
tá
se fosse
abacate.
Igual, mas não é. Cada abacate tem, por exemplo, qualquer sopa. Você faz uma sopa bem daquela que tinha na geladeira, um pouquinho de abóbora, um pouquinho de batata doce. Faz uma sopa assim, bem simplinha, né? Aí você vai e põe um pouquinho de abacate, espreme assim com a mão, sabe? Porque ela fica uma textura meio cremosa e ao mesmo tempo com um pedacinho, e vira uma sopa creme. E nutritiva, porque o fito da abóbora, o fito da batata doce, com a gordura do abacate, vai ser mais fácil de assimilar.
Então o abacate é o da hora.
E veio para ficar. Porque conforme a ciência tem estudado, tem aprofundado, inclusive tem estudos brasileiros que foram finalizados na Suíça ou na Suécia, eu sempre troco, falando do cardiovascular e como o abacate faz diferença. Mas
faz diferença para você ter um coração melhor? Mais eficiente,
claro,
mais eficaz.
Claro, porque essa gordura que o abacate tem te dá uma melhor condição cardiovascular. Isso está provado. Melhora o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, Conceição, o que, que você está fazendo? É um conjunto, é um estilo de vida onde alguns alimentos que eu chamo de alimentos superalimentos, né, alimentos sagrados, não faltam. Então, eu digo que abacate é um alimento que não deve faltar.
O que mais?
Né,
linhaça.
A linhaça, né? O sarraceno, que é um cereal,
o trigo,
é um pseudo cereal
trigo,
que substitui a quinoa, né? O sarraceno também não falta lá em casa. Banana, né? É outro, é um super alimento. Cacau. Então, assim, na verdade, tudo que está à sua volta sendo produzido está abundante.
E o limão, né?
E o limão, não posso esquecer. Ele é tão natural que eu até esqueço.
Então, abacate, o limão, inicialmente, o abacate, a linhaça.
O trigo sarraceno, que até eu escrevi um livro que é maravilhoso. E as sementes em geral, né?
Castanhas e nozes.
As castanhas então. E nozes e tal. Lógico que eu tenho as minhas preferências, mas eu acho que as pessoas, é muito assim que eu escrevo para as pessoas, que eu me comunico com as pessoas. Ah, qual é a fruta da época? Qual é a semente que eu devo escolher? Conhece tudo que está ofertado à sua volta. Conhece os produtores locais, conhece o que, que aquele bioma, aquela região
tem. Ou seja, tem, presta atenção no que você vai comer, né?
Exatamente.
Agora, só para terminar, porque uma hora tem que terminar, o trigo sarraceno, ele se presta bem à salada, por exemplo, que eu já comi, já gostei.
Sim.
Ele se presta a outras coisas?
Tudo. Você pode fazer pão sem glúten, você pode fazer tabule, você pode fazer quibe, você pode fazer, pão, panqueca. Na verdade, é um super alimento, que você pode usar ele como na semente inteirinha ou você pode transformar em farinha. Então, você pode fazer muita
coisa. Você gosta dessas outras farinhas? Farinha de castanha, farinha de amêndoa?
Sim, eu gosto. Mas, na verdade, eu procuro, o máximo possível, ser prática. Então, eu procuro fazer aquilo que está sobrando lá em casa, que tem bastante, eu faço. Mas farinha, em geral, eu tenho que hidratar a semente, depois tenho que desidratar a semente, porque eu quero tirar os antinutricionais, que é um conceito importante. Então, dá mais trabalho. Depende da vida daquela pessoa. Se o estilo de vida dela permite...
Não, mas eu falo comprar, já pronto.
Ah, comprar pronta. Eu... Leda, eu sei que a vida da gente tem que ser prática, mas eu tenho um slogan. É, industrializou, toma cuidado. Porque depois que é industrializado, que é moído e tal, você não sabe mais o que tem ali dentro. Então, assim, se é de vez em quando e é, seja prático.
Se você comprar o trigo sarraceno e triturar, você vira uma farinha?
Isso, vira. Mas eu gosto de deixar ele hidratando. Aí aquele gelzinho que sai, eu já faço cosmética natural. Deixo ele no sol secando e faço a farinha. Mas aí eu tiro o dia para fazer isso, que aí eu já faço bastante farinha, entendeu? Não fico fazendo de pouquinho. Mas é isso, tem três slogans que eu acho muito importante a sociedade moderna usar, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Primeiro, industrializou, toma cuidado, porque alimentos processados, ultraprocessados, é um grande veneno para a saúde humana. Segundo, alimento de curta distância. Procura o alimento de curta distância. Isso é ecológico. É o alimento que está produzido mais próximo de você. Alimentos importados, alimentos de muito longe, não são os melhores, né? Isso já os essênios falavam. Então, o pessoal me pergunta, qual é
o terceiro?
E o terceiro? O terceiro é, quanto maior a validade, menor a sua validade.
Faz sentido.
Porque alimento que são conservados,
e...
menos pacote, mais alimento fresco. Isso. Porque quanto mais aditivos você põe para aumentar a validade, para transportar, para armazenar e tudo mais, essas substâncias não são boas para a saúde humana.
Para encerrar mesmo, forno de micro-ondas.
Tem até um vídeo, que se quem quiser ir lá no meu canal, tem um vídeo que, no TV, eu tenho um canal dentro do site que se chama TV de Bem com a Natureza. Então, o micro-ondas, ele tem um princípio, ele aquece a água por atrito, né? Então, a molécula da água por atrito, porque tem uma energia, né, atômica que está estimulando esse atrito, então a água começa a atritar, atrito gera calor. Então, é assim que funciona o micro-ondas. Então, o que eu penso? Eu quero paz. Eu não quero atrito. Você gosta de atrito?
Não.
Não, eu faço de tudo, eu me finjo de morta para não ter briga. Né? Só vou quando não tem outra opção, né? Porque você chega o limite. É. Mas assim, tudo que eu não quero
eu
na minha vida e na vida.
Eu tenho me esforçado para isso.
É atrito.
Pra me fazer de morta, mas né? É difícil, né?
Então, mas aquilo que está ao meu alcance, eu vou atrás. Então, o micro-ondas não é um lugar para aquecer alimentos. Porque você está colocando dentro de você uma energia de atrito.
E a panela?
De estresse, né? Entenda, atrito e estresse.
E a panela, é tipo, que frita sem óleo?
Então,
Air Fryer, pronto, falei.
Eu nunca comprei. Então, eu não sei, não tenho uma opinião, mas eu não compraria. Porque eu sou contra a fritura. Lógico que ela pega essa vibe, né, para as pessoas. Mas eu tenho a seguinte opinião, Leda. Eu acho que no teu canal nós vamos fazer sucesso com essa frase. Saúde é um direito de todos. Concorda?
Concordo.
Então, uma air fry quanto custa?
Ah, custa caro.
Custa caro, né? Um liquidificador top de linha, Omega Juicer, custa caro. Um tratador de água, R$5.000, custa caro. Então, assim, se é uma clínica, se é uma escola, se é um lugar público que vai prestar serviço para muita gente, para a comunidade, para a sociedade, concordo. Mas se for só para você, eu acho que pega esse dinheiro e aplica em ações sociais. Sério mesmo. Porque nós temos que regenerar o planeta e essa regeneração começa pela nossa regeneração de pensamento, de consciência, sabe? Então, assim, eu não compraria, mesmo que funcionasse, eu não sei se funciona, não tenho uma opinião, mas se funcionasse, eu não compraria. Eu prefiro aquecer no meu forno normal a gás ou no forno solar ou num desidratador.
Você tem um assim. Forno solar?
Sim! Eu moro no Guarujá, Leda. Eu ponho na janela. Tem um forno solar, você pode fazer com caixa de papelão. Lá no meu site eu ensino a fazer
Jura?
Forno solar com caixa de papelão.
Aprender.
Sim.
Eu vou lá nesse site, como é que chama o site mesmo?
docelimão.com.br.
Doce Limão. Eu vou no Doce Limão aprender a fazer um forno solar.
Mas se você mora num lugar que tem muito sol, você mesma pode desidratar no sol. É a forma mais rápida de desidratar alguma coisa.
E mais barata, inclusive. Já já acredito.
Social.
Social funciona. Obrigada, Conceição.
Ai, valeu. Adorei te ver.
Adorei os livros. Adorei toda essa história, como sempre. Muito obrigada.
E saber que a gente está melhor do que antes.
Não é?
Não é?
Você
está
incrível.
Que
queria te dar a caneca, que é o
Ai,
símbolo
é
do
minha.
Canal.
Eu elogiei a caneca e nem sabia que ia ser
caneca.
Minha.
E vai ganhar a caixinha de doces da Sodier, que está apoiando aqui o nosso canal.
Que delícia.
E aí eu dou para cada convidado, tá bom?
Vou amar de
comer. E amei os livros. E vou seguir, vou para a cozinha, hein? Olha isso, sua culpa, hein?
E usar o limão, hein? E usar o limão.
Usar o limão todo dia.
Eu vou te mandar um sal
com água e sal de Mossoró.
É.
Esse sal de Mossoró.
O sal integral de Mossoró.
Tá certo.
Eu vou te mandar.
Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Até o próximo vídeo. Valeu.